No CBN Inovação de hoje, nosso assunto é, claro, inteligência artificial. O que será que a gente pode esperar da IA para 2026, hein? O que ela ainda deve evoluir? Quais são as evoluções e usos que já estão crescentes? E o que é que a gente pode esperar até o final desse ano? As coisas acontecem muito rápido quando a gente fala em tecnologia, né? Para tirar todas essas dúvidas, a gente está ao vivo agora com o Jefferson Campos Nobre, que é membro do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos e que vai esclarecer para a gente alguns desses pontos. Bom dia, Jefferson.
Bom dia a todos. Telespectadores.
Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa questão da integração da IA ao nosso cotidiano, que é realmente algo que 2026 está prometendo muito. Em frente ao que nós já vimos, ao que nós já estamos usando a inteligência artificial, o que mais que a gente pode esperar realmente quando a gente fala, inclusive, de criação de conteúdo, né? E a gente está falando até de criação de conteúdo original vindo da IA. Está cada vez mais comum a gente ver não só textos ou áudios, enfim, imagens muito realistas, influenciadores digitais que são criação ali de inteligência artificial. O que, que a gente pode esperar da IA no nosso dia a dia?
Bom, eu acho que nós podemos esperar, assim, especialmente no próximo ano, são a criação de modelos mais específicos para nichos, né? Para algumas áreas mais centradas. Então, nós vimos nos últimos anos o desenvolvimento de modelos, enfim, de técnicas que são aplicadas de forma mais geral, tanto para a produção de texto, mas produção de mídia, né? Áudio e vídeo. Mas esses modelos têm agora cada vez mais se centrado em áreas específicas, né? Então, obviamente, tem evolução nos modelos mais gerais, mas muito provavelmente nós vamos ver agora evoluções que são de nichos, como, por exemplo, na saúde, né? Nas finanças. Então, essa especialização, vamos dizer assim, de modelos e de geração para algumas áreas é uma das características que nós esperamos aí para os próximos anos, né? Mas especialmente para este ano.
A gente também tem um outro ponto que a gente chama, né, de computação confidencial. O que é isso exatamente, né? Como é que isso vai permitir também que haja esse avanço quando a gente fala de armazenamento, de utilização de nuvem? O que, que muda e qual o avanço previsto para essa área?
Bom, a questão é que para fazer, por exemplo, o treino desses modelos, né, de inteligência artificial, então para inteligência artificial, falando para o nosso público assim, mais que é fora da computação, né, para a inteligência artificial aprender melhor sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, sobre o nosso conteúdo individual, é preciso que ele se utilize, que a inteligência artificial se utilize de informações, de dados que são pessoais. E daí existe uma questão muito importante relacionada com a privacidade, porque se nós oferecemos esses dados, né, que são privados para serem utilizados em treinamentos de inteligência artificial, existe um risco, né, de ataques, enfim, e que a própria tecnologia se aproprie desses dados. Então, o que vem sendo discutido já há algum tempo, mas que nós entendemos que nesse próximo ano vai ter um papel bastante preponderante, é a ideia de modelos onde há, então, essa utilização de dados que são pessoais, mas o provedor de serviço, de tecnologia, ele vai se utilizar de uma infraestrutura que permite que isso seja feita, que seja feito sem, né, impactar na privacidade do usuário. Por isso esse termo confidencial. Então, por exemplo, imagine uma aplicação onde eu tenho um conjunto muito grande de mensagens, chegou num aplicativo de mensagem no meu celular, e aí a inteligência artificial, por exemplo, ela pode coletar essas mensagens, fazer resumos, dizer uma priorização de qual é a mensagem mais importante, esse tipo, responder perguntas sobre as mensagens. Só que o problema é que, para fazer isso, né, é necessário o acesso a esses dados. E aí, fazer o acesso a esses dados, eles serem utilizados por uma inteligência artificial, e ainda assim manter a privacidade do usuário, é um desafio muito grande. Então, a computação confidencial, ela opera nesse nicho, né, permitindo que isso seja feito, mas que se mantenha a privacidade do usuário.
Vamos falar então um pouquinho também sobre mudanças, porque a gente falou, né, já ao longo do ano de 2025 sobre muitas evoluções nessa área, e muitos usos também para inteligência artificial que já estão acontecendo. Porém, o que a gente deve ver, pelo que você está me dizendo, esse ano é realmente o aprimoramento disso, né? Então, a gente já tem, por exemplo, um assistente virtual que tem a inteligência artificial como seu cerne, porém, a ideia é que essa assistência seja cada vez mais inteligente, mais capaz de me entender, de antecipar minhas necessidades. É por aí?
Exatamente, né? Porque, na verdade, se nós pensarmos nessas tecnologias, né, obviamente elas têm um aspecto que é puramente computacional, então se usa esse termo assim, a nuvem, né, a gente ouve com frequência essa terminologia, né, então essa ideia de computação em nuvem tem esses grandes recursos computacionais que, em geral, né, grandes provedores de tecnologia operam e permitem, então, que sejam realizadas as computações, né, os cálculos matemáticos pelos computadores que permitem que nós tenhamos a inteligência artificial, mas ela precisa se alimentar de dados, né? Então, esse é o outro lado. Então, imagina que teu assistente pessoal, ele precisa, quanto mais ele te conhecer, quanto mais ele souber informações do usuário, melhor ele vai estar customizado, vamos dizer assim, para colaborar nas tarefas. Agora, obviamente, né, é importante sempre lembrar que isso tem, né, uma necessidade de dados pessoais. Então, esse é o grande, assim, vamos dizer assim, é o grande ponto de equilíbrio que tem que ser encontrado. Como se pode, então, por exemplo, ter um assistente pessoal que seja extremamente específico para o usuário, que reconheça as necessidades daquele usuário individual, mas que isso seja feito sem que, por exemplo, esses mesmos dados que foram utilizados para o assistente pessoal sejam utilizados para fins que não sejam do interesse do usuário, vamos dizer assim.
Estou falando aqui de assistente virtual e tudo mais, mas a gente sabe que esses sistemas automatizados, eles já estão facilitando não só as nossas tarefas do dia a dia, mas também grandes áreas, né? Saúde, segurança pública. O que a gente pode esperar de avanço de rapidez e de precisão quando a gente fala nesses usos mais amplos da inteligência artificial?
Não, com certeza, essa é uma área, né, que, porque na verdade é sempre importante lembrar, né, que o uso, as ferramentas que nós temos à disposição hoje de inteligência artificial, né, esses softwares que permitem a produção de textos, de mídia, né, de vídeos, a grande questão é que quando eles vão sendo aprimorados para usos gerais, obviamente também vem um aprimoramento para usos específicos, né, então eles ficam capazes, por exemplo, nessa ideia assim, de dados públicos, por exemplo, de processar uma quantidade maior de informações, com maior velocidade, com uma maior exatidão em relação aos resultados, né? Então, isso é um ponto, acho que é importante ressaltar. E cada vez mais também se busca formas, que acho que é um ponto importante, especialmente em usos que têm assim, impactos públicos, né? O que nós chamamos de explicabilidade. Então, é entender por que, que certa escolha, por que, que certa ação foi, por exemplo, sugerida num contexto. Então, nós podemos imaginar, por exemplo, um aplicativo, um assistente, né, uma tecnologia de inteligência artificial sendo utilizada e priorizando, por exemplo, uma população em relação a determinado recurso público. Né. É muito importante que exista alguma forma de explicar por que a tecnologia chegou naquele público específico. E hoje esse é um dos pontos que a inteligência artificial tem uma certa dificuldade ainda. É um obstáculo, é uma limitação bem clara, né? Em alguns modelos é difícil entender por que, que se chegou a um determinado resultado. Então, obviamente, para usos mais comuns isso não é tão relevante, mas para quando qualquer uso que tenha, por exemplo, impacto em relação à saúde, né? Eu falei de recursos públicos, mas em relação à saúde, né? Que, enfim, em relação a questões de educação, acho que é importante colocar também uma área que tem um impacto significativo, né? É preciso que haja uma explicação. E, então, técnicas que permitem que essa explicação seja feita de uma melhor forma têm sido desenvolvidas. Mas ainda é uma área, é um ponto ainda de, eu diria assim, um ponto que ainda a tecnologia como um todo precisa evoluir. Né? E uma outra parte, acho que também é importante ressaltar, é que nós sabemos que essas tecnologias têm algo que nós chamamos de alucinações. Então, é muito conhecido, por exemplo, casos onde, né, ela cria citações, ela cria algumas possibilidades, e aí, normalmente, assim, para um usuário mais comum, né, ele vai, quando vem, por exemplo, um texto que tem algo que seja fantasioso, o usuário pode dizer, bom, não é essa, isso que foi dito aqui não é verdade. E a tecnologia tem essa característica de dar uma resposta do tipo, ah, ok, entendi, então não vou usar mais isso. Então, nesse tipo de utilização mais, vamos dizer assim, mais comum, né, mais geral, isso não é um problema. Mas imagina, por exemplo, se há uma versão de recursos públicos para uma determinada região, né, e isso é feito de uma forma que, por exemplo, né, não tenha um embasamento em alguma em algo que de fato, né, justifica aquela escolha, não, é muito difícil, né, a posteriori fazer esse tipo de controle ou de reserva. Então, esses são obstáculos, assim, né, são oportunidades que ainda a tecnologia vai ter que ser aprimorada para que ela consiga ser utilizada em nichos mais específicos. E, obviamente, né, sempre importante lembrar que é muito importante essa, nós chamamos assim de curadoria, né? Então, é um assistente, tu usou essa expressão, eu acho que fala muito feliz, é um assistente. Então, as decisões não podem ser tomadas pela IA, né? Então, ela pode colaborar, ela pode dar fundamentos, né, explicações, mas é preciso que um humano faça a curadoria desse resultado para verificar, por exemplo, esse tipo de problema.
Acho que essa questão que você trouxe, né, de como é que a gente determina a responsabilidade nas decisões que são tomadas a partir desse uso da IA, é realmente um desafio a ser enfrentado quando a gente fala de avanços cada vez mais rápidos em todos esses setores, né? E eu vi que uma outra tendência também que foi destacada é essa questão da edge computing, né? Então, de ter esses dados mais próximos, com menos dependência da nuvem, e isso é muito importante, principalmente quando a gente fala em projetos muito maiores, né? A gente já falou aqui, por exemplo, ao longo do ano passado, sobre carro autônomo, sobre indústria 4.0, sobre cidades inteligentes, e nesses casos, essa proximidade é muito necessária, porque a gente está falando de um processamento muito mais rápido, né? Eu queria que você contasse, então, um pouco para a gente sobre essa previsão, né, da ampliação do uso da edge computing e como é que isso funciona na prática, comparando com o que já acontece e o que pode acontecer.
Bom, então, assim, na verdade, como tem, né, eu falei na nuvem, né, a gente usa o termo, né, cloud computing, então, da mesma forma, né, esse acesso à nuvem, né, então tem um tempo, obviamente, para ser acessado esses recursos, né, e tem esse volume que é utilizado na nuvem, então é um volume mais geral. Então, a edge computing, ou computação na borda, também se utiliza essa terminologia em português, né, faz com que esses recursos computacionais fiquem mais próximos do usuário e dos dispositivos. Então, tu desse exemplos, por exemplo, em relação a carros inteligentes, né, a própria questão da indústria 4.0, né, nós costumamos, de forma coletiva, colocar esses dispositivos como que a gente, né, se chama de Internet of Things, né, ou Internet das Coisas, né, então desses objetos inteligentes conectados. Então, em conjunto com essa edge computing, né, computação na borda, o que pode acontecer, por exemplo, é que esses modelos que eu estava comentando de IA, eles não precisam ser hospedados na nuvem, mas eles ficam mais próximos daquele indivíduo específico, daquele objeto, por exemplo, e contendo as informações que estão naquele contexto específico, o que também é bastante importante, né? Mas, de novo, também, ao ter esse tipo de descentralização, também nós enfrentamos alguns obstáculos em relação, por exemplo, à parte da privacidade, porque é muito mais difícil, então, manter o controle dessas informações quando elas são processadas de forma descentralizada do que sendo feito tudo na nuvem. Então, é sempre importante balizar que essas novas tecnologias, elas trazem, obviamente, muitos avanços, mas que sempre é necessário que elas sejam utilizadas e sejam pensadas de uma forma a conseguir a manter essas propriedades que são necessárias para um uso, de fato, ético, assim, né? Tanto do ponto de vista das companhias, das empresas, né, dos provedores, mas também dos usuários, né? Sempre é importante colocar isso. Mas a perspectiva é que essa, que a edge computing, então, ela é uma tecnologia que já existe há algum tempo, mas que em 2026 ela tem um avanço significativo, especialmente sendo associada com a parte da internet das coisas.
É isso. A A gente vai, é lógico, né, ao longo desse ano, acompanhar muitas outras mudanças, muitas outras tendências, mas antecipar esses assuntos aqui é um dos nossos papéis também quando a gente fala de inovação e, com certeza, essas tecnologias todas que você citou, a gente deve ver uma grande evolução acontecendo ainda ao longo dos próximos 12 meses, certo?
É, e eu acho que é importante também ressaltar um papel, né, também, assim, que essas tecnologias são, é muito importante que elas sejam interoperáveis. Então, que nós possamos, por exemplo, não ter a dependência de um determinado fabricante, de uma determinada organização, e para isso, assim, ressaltando o papel de instituições como o I3E, né, como o Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, que é essa ideia de, então, de poder, né, por exemplo, se utilizar de tecnologias de fabricantes diferentes, e isso é feito mediante padrões, né? Então, acho que é importante também, especialmente assim, para evitar, nós falamos hoje a questão, por exemplo, da soberania nacional, né? Para se evitar, então, certas dependências, é muito importante que nós estejamos, que a utilização, que, né, o emprego das tecnologias seja feito com base em padrões, e esses padrões que eles permitem, então, que nós possamos interoperar, até para a nossa própria indústria nacional. Então, se nós trabalhamos com padrões, nós permitimos, por exemplo, que a nossa indústria, ao se utilizar desses padrões, possa, por exemplo, competir, né, em outras regiões. Né? Então, acho que tanto do ponto de vista de evitar, de manter a nossa soberania, evitar a dependência de fabricantes específicos, mas também potencializar, né, nosso desenvolvimento interno, né, com vistas, por exemplo, para outros países e outras regiões do mundo.
Jefferson, muito obrigada pela sua participação conosco essa manhã.
Eu que agradeço e deixo um bom dia a todos.
Bom dia. Nós conversamos com Jefferson Campos Nobre, que é membro do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, e que falou então um pouco sobre essas tendências esperadas quando a gente fala principalmente em inteligência artificial, mas em inovação como um todo, para o ano de 2026, entrevista que está na íntegra. Se você perdeu um trechinho, achou esse assunto interessante, quer entender melhor esse cenário, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, entrevista na íntegra, para ouvir de novo, tirar as dúvidas, compartilhar com quem precisa dessa informação. Agora 11h28.
CBN Maringá, primeira edição. Oferecimento Liga Telecom, conexão que transforma.